Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos caros ouvintes de mais uma edição aqui do JogaCast, o podcast do Jogazeira. Estamos firmes, fortes e cheirosos em nossa quarta edição aqui do nosso podcast.
Principalmente cheirosos,
muito, muito obrigado pelo adendo, Laureano. Então, novembro é sinônimo de Fallout, desculpa Tomb Raider, mas, né, é prioridade. Então,
quê?
prioridade, cara. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Johnny, do canal no YouTube, que é o CounterCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, aqui sou o Johnny Oliveira, e a gente vai falar sobre esse joguinho fantástico, pós-apocalíptico, futurista, retrô, estranho.
Estamos aqui também com os nossos amigos do coração de sempre aqui do Jogazeira, o Luiz Contin.
Oi, gente, tudo bem? Meu segundo podcast e eu tô tímido, então vamos lá.
E o Laureano Macalango.
Game of the Year!
Nossa, é empolgação, cara.
Só que não.
É o espírito aí.
Já falaram que não foi, já vai rolar quebra-pau.
Já vai quebrar a cabeça de todo mundo aí. Vamos lá, Fallout.
Fallout 1, acho que de 1997, né? Eu lembro que a história é que ele, na verdade, ia ser em cima de um sistema de RPG, que era o GURPS. Porque o jogo era mega violento, eles não puderam registrar. Eles criaram um sistema special. Você era o Vault Dweller, né? Você saía do Vault e tinha que conseguir água. Isso é o que eu lembro de Fallout, porque eu joguei o Fallout 1 e o 3, e agora o 4.
É, o segundo, você tinha que sair pra conseguir o GEC.
Ah, verdade.
Eden Creation Kit, um negocinho.
Verdade.
E foi até usado depois pela própria Bethesda, criou a ferramenta de mods e colocou esse nome. É, no segundo, tu tem que sair, se não me engano, é das cavernas que o jogador começa e tal. Você tem que sair, você tem que procurar esse dispositivo que ele nada mais é que um terraformador.
Ô, louco.
Você sai justamente pra procurar esse dispositivo e trazer a vida pra Wasteland e tal. Então, não me perguntem se o jogador consegue ou não. Aparentemente não, né? Porque dá pra ver que...
montar uma bosta
mesmo. Quanto
mais
tempo passa, mais as coisas ficam... É, mais as coisas ficam destruídas, né? Eu não zerei também, mas eu dei uma lida, assim, por cima na história do jogo, porque... Pra mim é o ponto mais forte, né? A história de Fallout. Né?
E pode falar agora, do 3
sim,
agora?
Terceiro. Ah, fala aí, obrigado. Você jogou mais recentemente agora? Você
sim, tenha... eu comecei...
Eu não me lembro da história dele.
Eu comecei a jogar o 3, acho que mês passado. Eu zerei, acho que foi umas duas semanas antes de eu começar a jogar o 4. Então, tipo, foi tudo muito recente e deu pra fazer certas comparações, assim... Muito... Bem na cara, assim, bem, bem fresca, sabe? E eu comecei meio errado, porque eu comecei a jogar primeiro o New Vegas, aí eu zerei o New Vegas, aí depois eu fui pro 3, e aí eu fui pro 4, e eu não joguei os antigos, infelizmente. Eu pretendo jogar no futuro aí, dar um bizu, mas... E o 3, tipo, por mais horrível que seja aquela história principal, que eu achei uma bela de uma bosta, sabe? Tipo, vamos restaurar a água pura na Wasteland e, sabe, só isso. E você procura pelo seu pai e quer dar água pra todo mundo e acaba aí. E que esse é um dos pontos que deixa mais notório, mais marcante, que Fallout ele se vende como uma história que você monta ali e que os detalhes de ouro mesmo estão nas sidequests. Nas outras milhares de histórias que você pega pra poder fazer, dos outros milhares de personagens que você se envolve, as tramas internas de cada facção ali, entendeu? Porque se fosse um jogo que se baseasse só na história principal, ia ser uma bosta, porque é muito simples. Não que seja mal feito, mas é muito simples pro escopo do jogo, tá? E vocês podem discordar de mim, eu não tô dando minha palavra cabal aqui não.
Não, eu concordo.
E o 3 começou assim, né? Você começa como um bebê e vai crescendo ao longo do tempo, e o seu pai some, ele é um cientista da Vault, você nasce tendo a Vault. Aí você quer achar ele pra poder ter explicações do que aconteceu na Vault e por que ele fugiu. Ele é um cientista que vai pra River City, né? Que é pra poder se juntar com outros cientistas pra dar continuidade ao projeto Pirate, que é com o intuito de restaurar toda a água poluída e irradiada da Wasteland. Aí nisso você se envolve com as milhares de outras facções, né? É um jogo que te ganha pelas outras histórias, que eu nunca vou esquecer quando você chega em Megaton pela primeira vez e você vê uma bomba nuclear que tá lá, armada, que pode explodir a qualquer minuto, e tem uns doidão cultuando a bomba lá, tipo, como se fosse... como se tivesse Deus ali nos átomos e que ele vai vir à tona a qualquer momento e etc. É um jogo, assim, que te vende.
Característica, acho que é da Bethesda mesmo, da produtora, porque isso acontece também com Skyrim, que, na verdade, o jogo te ganha como? Pela narrativa emergente. Sim. Não pela história que tá escrita lá no roteiro, mas sim pela experiência que você vai ter, você, jogador, vai construir, que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da do Matheus, da do Johnny.
É a história que o jogador vai escrever.
Exatamente. Cada um vai ter uma experiência diferente, uma coisa muito bizarra vai acontecer, você vai contar pros seus amigos, quando eles jogarem, eles vão ter uma experiência totalmente diferente da sua, né? Então é bem isso, bem essa pegada. Né?
Bugs que cada um vai ter.
É, os bugs que cada
um. O que eu acho legal é que, assim, o Skyrim, por exemplo, eu nunca acabei a história do Skyrim. Eu não sei qual que é a história do Skyrim.
Nem eu. Porque eu joguei, mas...
Eu fiz tanta coisa.
Eu terminei, mas foi a mesma coisa que se eu não tivesse terminado. Tipo, se tu me perguntar, eu não vou saber de porra nenhuma da história daquele jogo, velho.
Eu fiz tanta coisa, aí depois...
Foda-se, tá ligado?
Os homens, vai lá e faz favorzinho, começa a andar. Extremamente grande, extremamente amplo. E o Fallout, ele tem algumas coisas que te trazem muito pra dentro do jogo. Trilha sonora, os personagens, é um mundo que realmente justifica múltiplas histórias, eles até conseguem fazer isso bem.
Por último, mais ou menos importante, um jogo que não foi feito pela Bethesda Game Studios, mas sim pela Obsidian, né?
Sim, que dentro da equipe da Obsidian tinham muitos criadores originais da própria franquia Fallout, e sinceramente, até então, é o meu Fallout preferido, que é o Fallout New Vegas.
Engraçado que é o underdog, né? Porque eu acho que ele veio em um momento assim que o povo já tava.
Né?
É, o povo já tava na hype, tipo, Fallout 4, Fallout 4. Aí vem Fallout New Vegas.
Por que não?
Sabe? É um jogo que eu gostei muito mais do feeling, da pegada dele, do 3. Porque,
milhões de vezes ele pega do que o terceiro.
Sabe, cara. Tipo, ele tem uma aesthetic, assim, uma pegada de country, mas sabe? Aquela vibe. De country, assim, bem doida, cara.
É country faroeste.
É, não, exatamente, cara.
A linguagem visual dele é fantástica, assim, cara. E ele é mais... talvez por ser, pela equipe da Black Eyes que tava lá, ele é um jogo mais dark, né?
Uns ares bem mais de histórias do Clint Eastwood, né? Do que daquele papo chato de querer purificar a água de Wasteland e... etc. Então é um... é uma parada bem mais legal, velho. Toque do 3.
E até a história, o enredo, as quests.
Sim,
são
verdade.
Muito mais bem escritas. Sinceramente, eu não curto os roteiristas da Bethesda, velho. Tipo,
não, eu não. Também...
É por isso também que o New Vegas é o meu preferido.
Porque é Fallout ou Fallout 4 é bom?
Eu não joguei os Fallout anteriores. Eu sou iniciante. A minha primeira impressão quando eu peguei o jogo não foi das melhores.
Eu não me impressionei com gráfico ou com qualquer tipo de outro recurso, assim. E a jogabilidade, eu sempre comparo com Bloodborne, que pra mim é o ápice esse ano em questão de jogabilidade, de movimentação. Em primeira pessoa, eu pego e comparo com Destiny, que pra mim é que me traz a melhor sensação de impacto, de atirar com arma. E eu sempre ia fazendo essa comparação. Aí no primeiro dia, eu comparava, pô, não gostei tanto. Aí no segundo dia, tá, mas até que é divertido. Aí no terceiro dia, pô, tem esse recurso aqui, tal, tal. Aí, cara, quanto mais o tempo passava, mais eu jogava Fallout 4, mais eu me apaixonava e relevava os defeitos dele, entendeu? A soma de todas essas partes falam muito mais alto do que cada defeito individual, e eu tô gostando muito do jogo por causa disso, sabe? Porque todas as experiências que eu vou encontrando e vou construindo, e personagens que eu encontro no jogo, as histórias que eu conto com meus amigos quando eu tô no trabalho, do que aconteceu comigo no jogo, sabe? Sensacional, tô gostando muito por causa disso.
O que eu acho legal em Fallout? Primeiro que é o futuro do passado, daquela paranoia nuclear dos anos 50. Que jogo que você consegue usar uma arma que vai vaporizar alguém, uma arma que vai fazer uma pessoa virar engosma, uma arma que vai matar a pessoa de radiação, e aí, ao mesmo tempo, você pode usar uma minigun, você pode usar uma arma alienígena.
Um lançador de mini ogiva nuclear.
Um lançador de mini ogiva, isso é incrível, meu.
Caralho, a Fatman é genial, velho.
Fatman é genial, mini ogiva nuclear. Meu Deus, cara, olha o ponto que essa guerra tem. Você
muito, é muito genial.
Tem um lançador de lixo, você joga lixo nas pessoas.
Tem, eu lanço lixo.
De estacas, cara.
Qualquer coisa, você lança um ursinho de pelúcia, você mata gente com um ursinho de pelúcia.
Você tem, por exemplo, uma arma lá, que é uma arma que é tipo, lança um raio, um bagulho Tesla lá, a bobina de Tesla.
A Gauss.
Uma diferença dos Fallout antigos é que demorava um pouco pra você pegar uma Power Arm.
É, sim, no 3 e no... No Vegas você pegava lá no final, você tinha que fazer treinamento também pra poder pegar.
Nesse logo de cara você já pega uma Power Guard, entendeu? Uhum. Tudo bem,
logo
você achar os reatores.
Mas isso aí você pega 500 logo no começo, assim, tipo. Eu nunca me senti
tá
falta.
Tá jogando normal,
assim,
né?
Tô, normal.
Eu tô com 30... tá jogando no normal.
Ué, caralho. Eu tô com 30 reatores.
Eu tô com 16 e tô achando muito.
Que isso?
Não, mas tá aí, esse é um recurso que eu não utilizei ainda, confesso pra vocês. Eu não tô sentindo necessidade, eu tô jogando normal. Eu não ando dentro da Power Armor. A minha tá guardada, a primeira que eu ganhei no jogo, tá guardada lá no estacionamento de caminhoneiros, que é o primeiro stop nosso lá. E tá guardado lá até hoje, eu não entrei nela. Ela tá com o primeiro reator ainda, com 30% de bateria lá e...
A Power Armor.
Mesma coisa tá... o Renan falou, ele também não tá usando a Power Armor. É normal, é. Você justamente tem essa liberdade de usar ou não.
Ah, mas cara, a Power Armor é tão estilosa. Eu sinto que o Fallout, quando eu coloco a Power Armor, ele tá completo, entendeu?
Sim, é. Não é Fallout sem Power Armor. Eu mesmo tô com a minha coleção de Power Armor. Eu tô com a X01, a 45 e a 60. Eu não quero a 51, não. Eu acho ela muito feia, velho.
Eu tenho só a 60, queria a X1, mas só que eu fui lá onde pega uma e tem a parada pela sorte, né? Se você vai pegar ela ou não.
Se você for nível acima de 28, é certeza.
28, é.
Certeza.
28. É, então, eu fui antes, eu peguei ela com level 15.
Ah, vacilão.
Lá
com uma fete, explodi tudo lá, matei os dois robôs, abri e peguei. Não veio, eu veio uma T60. Vai lá. Beleza, é o que tem pra hoje.
Vamos tentar falar sem falar, porque,
vamos dar só uma visão pincelada. Geral, uma pincelada sobre a história, né, em si. Você vivia o sonho americano no auge de 2077, em que você tinha o seu robozinho
Modormo,
doméstico lá, que você tinha um filho, você tinha uma esposa, tal, você vivia bem, você vivia tranquilo, mas pouco sabia você que o mundo estava pé dentro de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a China?
É China.
China. O mundo evoluiu, só que ele evoluiu de uma maneira retrofuturista, quer dizer?
Retrofuturista. Na verdade é meio retrofuturista anacrônico, porque tipo, a tecnologia avançou, mas a cultura não.
Então, exatamente.
Nem retrofuturista é, tá ligado?
Avançou,
é muito estranho.
Isso.
Porque quando você pega o Pip-Boy, tá em 2022, e o Pip-Boy tem tipo 2 de RAM. Então é uma parada, imagina assim, que por algum motivo...
Mas ele tem uma bateria que funciona pra sempre,
64 KB de RAM.
Ele só tem a cor verde.
É.
O tempo começou a andar extremamente lento em questão de desenvolvimento social e tecnológico. Ao mesmo tempo, você tem coisas como energia atômica sendo usada em casa.
Então, aí que entra o grande rolê da história. Eles abandonam a energia fóssil para usar a energia atômica. Então, tipo, tudo que você usava dentro da sua casa, até equipamento bélico, usava energia atômica. Então você tinha carros andando a energia atômica, você tinha uma torradeira funcionando a energia atômica, você tinha
despertador
a energia atômica, você tinha tudo. Robôs e etc. Então começou uma disputa muito grande por esse tipo de energia, assim como é hoje, só que em níveis atômicos. E aí, como toda boa grande potência nuclear, começaram as ameaças de guerra. Mas era uma parada meio guerra fria, assim, né? Todo mundo sabia que que a galera tava armando até os dentes, mas ninguém se predispunha a apertar o botão ali pra poder começar a guerra.
Você tem os Vaults, né? Os Vaults é uma medida.
Sim, aí a Vault-Tec é criada com uma iniciativa privada que servia pra todo mundo em questões de interesse econômico. Foi ela a criadora de vários dos... essa tecnologia de robôs, né, que a gente tem hoje, como o Pip-Boy e dentre outras milhares de criações. Qual era a grande proposta da Vault-Tec? Era a criação de vaults, né, de abrigos nucleares, e que eles constantemente pregavam que uma guerra ia acontecer e você tinha que comprar o seu lugar na vault, né, que eles alegavam que, pô, tinha espaço para todo mundo, tinha espaço para sua família, tinha espaço para toda a nação americana, tinha mais de não sei quantas milhares de vaults com capacidade para agrupar todo mundo e etc. Só que era tudo mentira, tudo um bando de empresário filha da puta, que na verdade as vaults foram criadas para experimentos da Vault-Tec com vários tipos de coisas bizarras que você pode imaginar.
Então, mas isso aconteceu em todas as vaults? Ou tinha alguma que realmente era para...
Todas as vaults. Todas tinham uma finalidade de experimento.
E é legal, legal os experimentos, que eles são meio com humor negro, né? Por exemplo, tem um vault que tinha número absurdo de armas. Outro vault, e os caras colocavam tipo uma mulher em 300 caras. Outro vault só tinha crianças.
Uma vault que deixaram a porta aberta, que nunca foi fechada. A vault de clone lá do Gary, que só tinha clone de Gary lá. Era muito bizarro.
Essa vault das armas, a primeira que tu falou, é um pequeno detalhe. Eram várias armas e não tinha tranca.
É, rapaz.
Então, tipo, centenas de moradores da Vault com um depósito de armas aberto.
Cabuloso o negócio. Só que eles nunca acreditavam realmente que existiria uma guerra nuclear. Então eles...
Que seria necessário, né?
Exatamente. É, que você ia usar, etc. Só que, né, como o jogo começa, acontece a guerra nuclear, e convenientemente, 5 minutos antes da bomba cair, você compra o seu lugar na Vault, você aceita lá, né, o cara
da
Vault-Tec, bate na sua porta lá.
Agora que tá caindo a ficha, né, meio suspeito, né?
Um pouco suspeito.
A guerra começar, você é chamado pra Vault e diz, ó, você ganhou uma vaga, você...
Parabéns, você ganhou uma vaga.
Porque no jogo, ou você é uma advogada, né, se você escolher ser mulher, ou você é um veterano.
Ex-soldado de guerra.
E aí, exatamente. E se você for veterano, ele fala pra você, olha, como você serviu nos Estados Unidos, você tem o seu lugar no Vault pra você ser filho. Sim. Entendeu? Mas e uma das coisas legais de notar, uma das coisas legais de notar nesse Fallout, que é o primeiro Fallout que você joga é
antes da guerra, né?
Antes da guerra.
Sim, isso foi bem bacana. Porque pra dar aquele contraste, né? Como é que era antes, como é que era depois, como era sua vida feliz e sua vida na merda, saca? Então, aí o que acontece? As bombas caem e você é levado para a Vault 111, né? Onde você, teoricamente, viveria com a sua família feliz na sua nova vida debaixo da Terra. Só que não era bem assim. A Vault 111, ela era usada para experimentos com criogenia. Eles testavam ali como é que o corpo humano iria reagir a muitos anos, né, de congelamento e etc. Só que, obviamente, dá merda. Como, tipo, tudo aconteceu muito na correria, eles não precisaram explicar por que você ia entrar numa câmera de congelamento.
Eles dizem que é uma câmera pra limpar, né? De limpeza,
etc.
Bactéria, sei lá, que vai fazer uma limpeza.
Sim.
Esterilização.
Isso. E aí você é congelado. você é congelado por 210 anos, mais ou menos. Só que nesse meio tempo, você vê, chega uns caras meio estranhos lá, te tira desse estado
de congelamento
e sequestram o seu filho e matam sua mulher. E aí você vê tudo aquilo acontecendo, você não pode fazer nada. E eles te botam pra dormir de novo. Aí você acorda, tá todo mundo morto. E você ganha o título, né? Que todo Fallout tem um título, assim, pro cara que você controla. Você é o único sobrevivente, o Soul Survivor, ele da sua vault. E você descobre que tá todo mundo morto e tal. E quando você abre a porta da sua vault, o mundo tá na merda, o mundo acabou. E você ali é uma pessoa de mais de 200 anos de idade, vagando por um mundo pós-apocalíptico em busca do seu filho.
Sabe? E essas pessoas que eu encontro são também pessoas que sobreviveram de experimentos de outras vaults há 200 anos atrás, é isso?
Não.
Você é o único que tem 200 anos ali.
É que assim, a humanidade... Não, mas eles são descendentes, certo? Algumas pessoas sobreviveram depois desse evento nuclear e elas se reproduziram e gerações nasceram e eles são descendentes.
Aí sim.
Isso é.
E esses que sobraram que eu encontro no mapa são os descendentes, né? Sim, gerações depois dessas baratas.
Apesar assim que tem histórias de vaults que se abriram, né, depois de alguns anos e saíram pessoas. Uhum. Então você tem sim descendentes de vault. Mas isso aí, tanto que as pessoas reconhecem. Ah, você é um cara de vault? Você saiu de um vault?
Tipo, nossa, ele saiu de um vault. Sabe? É meio mito, assim.
Porque é meio que, pô, meu, é uma parada que eles sabem que os vaults existiram e que as pessoas sobreviveram, parte da humanidade sobreviveu ali. Por exemplo, em Diamond City, uma cidade que você encontra, a galera sobrevivente de tudo que é canto ali de boss se juntou depois e tentou fazer uma sociedade, né?
Ah, eu quero abrir um parêntese aqui.
Diga.
Vocês sabem que na história de Fallout, ninguém sabe quem foi que jogou a primeira bomba, né? Tipo,
verdade.
Tem aquela tensão do caralho entre China, Estados Unidos, e ninguém sabe quem foi que jogou, começou a destruir a humanidade, porque um recebeu a bomba e o outro em retaliação já foi destruindo. Aí foi assim que o mundo basicamente acabou com bomba nuclear e tal.
Pra mim sempre foram chineses.
E tem teorias que falam que foi a Valtech, né?
Então, tipo, não é teoria, isso tá no roteiro do Van Buren, que foi o terceiro Fallout cancelado, tá ligado? Só que como o jogo foi cancelado, então não é uma informação,
uma confirmação, né?
Canônica. É, não é canon, tá ligado? Mas, tipo, caralho, foi a Voltech.
Olha essa ideia, velho.
O mundo, tá ligado? Justamente pra realizar
os experimentos.
Exatamente. Caralho. É por isso que eu não concordo nesse lance que ela não acreditava, que ela não achava realmente que acreditava. Porque foi ela mesma que começou a destruição, tá ligado? Uhum. E realmente não teria lógica ela começar a construir massivamente voo e gastar uma grana do caralho se ela realmente não achasse que iria acontecer. Principalmente por ela já ter todos esses planos de experiência social.
Faz sentido.
Ela já tinha todo o planejamento por trás, tá ligado? Então realmente ela fez isso de propósito.
Quando capitalismo.
Eu fiquei sabendo disso, caralho, tipo, como a história de Fallout pode ser tão doentia, tá ligado?
Cara. Não, mas tem a história de Fallout é um humor negro do inferno, né?
É muito fodido, pô. É muito foda, muito foda.
Caralho, explode cabeça.
Sempre achei mesmo. Foram os chineses. Quando você lá, assim, os chineses atacaram e nós retalhamos, tal, você encontra uns textos falando, né?
Sim. Mas não é. Mas o jogo é dar uma maquiada do caralho, assim, né?
Mas faz muito mais sentido.
Ah, os chineses malvadões, e os Estados Unidos, tadinhos.
Mas é a história do terceiro, né? Aquele Liberty Prime. Tá
nossa,
ligado?
Mano, que coisa ridícula aquele robô, velho.
É muito.
Que bicho ridículo, cara. Luiz, pra você que não jogou o terceiro.
A morte é preferível ao comunismo.
O comunismo. Tipo, no terceiro jogo.
Sei que a democracia ou você será dizimado.
No terceiro jogo, uma das facções é a Brotherhood Hostile, que eles constroem um Megazord, um robô gigante, que o objetivo deles é dizimar os Enclave, que na verdade eles viam ali como os ratos do comunismo, os vermelhos, sabe? Tem uma missão que ele sai destruindo tudo. Aí ele fica falando, tipo, democracia ou morte. É a morte preferível ao comunismo. Sabe, mano, é muito ridículo, velho. Que robô ridículo. Sabe, nossa, mas
eles fazem pra satirizar mesmo.
Pra ser bem tosco.
Eu tava esperando
um momento.
Desde do New Vegas, alguma coisa nova do Fallout e tal. Tipo, eu tô com umas 90 horas, mais ou menos. Tô me aproximando das 100 horas de Fallout 4. Eu dei aquele grito histérico no começo, tipo, Game of the eu realmente, eu tô achando que o melhor jogo do ano. Sinceramente, não tô achando a melhor coisa do mundo. O jogo realmente é muito, assim, mas eu parei de jogar. Eu tô jogando o Syndicate, velho. O Assassin's Creed.
É muito bom, mas
era essa. Era essa bomba que eu queria soltar. Eu parei porque eu quero que Fallout 4 dure.
Dure, cara, pra sempre.
Eu não quero. Exato, eu não quero, pô, acabar, assim, não tem mais nada pra fazer, tá ligado? Mesmo que tenha toneladas de coisa, eu sei que vai ser que nem um New Vegas, que eu tenho 200 horas, tá ligado? E o jogo, cara, olha o que a Bethesda faz, velho. Tipo, um jogo single player, você jogar 200 horas de um jogo, velho, é muita coisa pra um single player, velho.
Eu joguei 360 de The Witcher 3, cara.
Tá merda, tá ligado? Muita coisa pra um single player. Tipo, qual é o single player? Só esse tipo de jogo mesmo, de jogo que tem uma envergadura desse tamanho, tá ligado? The Witcher e Fallout.
Ah, mas eles são feitos pra isso, né, cara? O cara
é pra ser secado,
assim.
Verdade. Esmiuçado, é. Eu dei uma parada justamente porque eu via que eu tava num ritmo tão frenético que eu ia acabar com o jogo ainda esse ano, assim, tá ligado? Fechar os sidequests e a main story também. Que a main story eu tô procrastinando o máximo. Eu vou fazer, tipo, todas as conquistas, aquelas de miscelânea, tá ligado? Uhum. Tipo, pega 300 coisas, consegue a maioria de felicidade máxima, do tamanho máximo e tal. Eu vou fazer primeiro essas coisas pra depois fechar as sidequests. Pra depois fazer a main quest, porque eu quero que Fallout 4 dure o máximo.
Realmente destilando o jogo.
É, agora todo mundo se matando em jogar Fallout 4, e agora eu tô jogando Assassin's Creed Syndicate.
Não, a gente tem que marcar uma coisa, que esse é o ano do mundo aberto, jogo gigante, né, cara? Pô, olha a sequência que tá tendo, que é uma sequência do inferno, né?
Então, pô... Foi foda.
Então não dá, cara, porque... Você vai lá, The Witcher, aí você vem o Assassin's Creed, é um jogo de mundo aberto, um jogo grande pra caramba, e que o Syndicate teve uma boa resposta, né? Parece que o jogo não é... Aí você tem também... O que saiu esse ano? O
Metal Gear...
O Mad Max...
Mad Max... Entendeu? Que eu joguei, ó, Mad Max joguei, o
Batman.
The Witcher joguei, mas Batman, ele é um jogo mais curto. Ele não é tão mundo aberto, não tem milhões de coisas pra fazer. Você fecha ele em 40, 60 horas, a não ser que você queira fazer aqueles rider, aquelas charadas lá, que aquele é inútil.
Eu fiz.
Trouxa aí. Mas ele é curtinho, mas agora você pega, por exemplo, assim, o Mad Max, cara, ó, 60 horas, 80 horas, o outro jogo mais 100 horas, o outro jogo mais 150 horas, The Witcher também, joguei demais The Witcher, toda vez, às vezes... Eu ainda jogo The Witcher. Aí você tem Fallout e agora você vai ter Just Call. Esse é o ano do mundo aberto, cara.
Na moralzinha. Mas vamos falar do que o jogo está pecando. Embora tenha muita coisa pra falar, mas vamos além. Vamos elaborar nossas críticas. Além de bug e etc. Tá, então, o que o jogo está pecando?
Eu falei do das coisas boas por último. Eu vou falar das coisas ruins no começo, então.
Verdade.
Aquele crafting de assentamento é extremamente limitado. Tipo, eu não consigo colocar as coisas na posição que eu quero pra colocar naqueles Red Rocket pra usar aquele telhado. Nossa, velho, foi um desespero conseguir encaixar as escadas direito. Tipo, não é uma parada muito bem feita o crafting, velho.
Mas
não
aí, é. Eu acho...
De armadura e do equipamento em geral foi massa. Agora aquele crafting foi meio...
Eu acho que
vamos colocar uma parada pouco... legal, relativamente funcional e daí, ó.
É um
você
pouco
fazer,
desculpável, tá? Porque foi o primeiro jogo que eles colocaram isso, saca? Então, tipo, se tiver mais outro Fallout com isso, capaz de ser bem melhor. Saca, então eles...
É um pouco desculpável, você cai no seu próprio texto da ilusão da
carta. Pera aí, ó, calma.
Os personagens, eles... Tipo, a Bethesda levou mais diálogos, né? Por um lado mais, digamos, mais prático. Quis deixar a parada mais fácil de ser consumida. E eu acho que tirou um pouco da profundidade das personagens, assim. Eu acho que elas estão bem superficiais. E o Renan, um dos pontos principais que ele falou foi isso também. Eu concordo, os personagens estão meio superficiais e até meio que artificiais, assim. Não dá pra se prender muito. Eu concordo com ele nisso, velho. Nos Fallouts anteriores, principalmente em New Vegas, eu conseguia ter uma conexão mais forte, assim. Até pela quantidade de coisa que você conseguia conversar com os NPCs antes. Eu acho que o Fallout, o quarto, ele meio que levou mais pro game flow do que pra imersão de conversa, assim. Eu vejo isso nesse quarto.
Entendo.
Tem muita linha de diálogo, cada um, mas aquela coisa meio... É o que eu falei, é superficial, não tem muito o que falar.
Ah, eu me importo com os meus companions.
Tipo, companion é outra coisa. Eu até comentei naquele meu artigo, tipo... Os caras, tô andando aqui, eu vou andar contigo, vamos embora.
Não, nesse sentido não, mas, tipo, de me importar com eles, sabe, assim.
Falando de Fallout, eu acho que esse Fallout não tá fazendo nada de errado que os outros Fallouts não fizeram, entendeu? Eu acho que ele tá, tipo, inclusive na mesma linha, assim, sabe? Eu não joguei New Vegas. O que eu acho problema é que a nossa realidade de diálogo e de jogos deu uma mudada nos últimos anos, entendeu? Então, quando esse Fallout veio assim, eu esperava que os diálogos fossem melhores resolvidos. Por exemplo, tem uma quest que o cara te pede pra você pegar 3 itens que ele gosta, que ele é fã de beisebol. E ele fala assim, sou fã de beisebol, tal, e não sei o que, você pode me ajudar, tem esses 3 itens pra você pegar. Cara, isso aí é sem graça, entendeu? Tipo, tá bom, vou lá e pego pra você.
Caralho, que preguiça de escrever uma quest em Bethesda. Exatamente. Puta que pariu. Eu não tinha feito essa quest, mas porra, velho. Que...
É assim, vai lá e pega pra mim, assim, eu sou fã, ele fala alguma coisa assim, beisebol, não sei o quê. Só que isso tem um problema também por causa dos modelos dos personagens. Os cenários são bonitos, mas os modelos dos personagens não é. O motion capture, a movimentação dos personagens.
Faz de plástico.
Até o lip sync é bem...
Então, assim, você não tem essa cartaz com a porra do personagem falando, entendeu? No The Witcher, sem querer fazer a comparação, assim, o cara vai e te pede pra você pegar uma pérola. É a mesma coisa, vai lá e pega um negócio pra mim.
Ou
essa
quest, rapaz.
História, o cara conta uma história de amor, por que ele quer pegar uma pérola, por que ele não consegue. Ele conta uma história que você olha e fala, quero ajudar esse cara.
Mas eu nunca tinha visto side quests tão bem construídas como em The Witcher 3.
Tá, o Fallout 3 ainda tem umas coisas assim. Entendeu o que eu lembro? Cara, vai lá pegar um negócio pra mim, ou vai fazer tal coisa pra mim. E é pedido dessa maneira brusca. Só que a época que o Fallout 3 saiu, isso não importava muito. O mundo é gigante, eu quero explorar esse mundo gigante. Já que o Fallout 4, ele manteve o mesmo ritmo dos Fallouts antigos. Agora eles deixaram lá as opções meio que genéricas, então...
Fica uma frase reduzida.
Sarcástico!
Exatamente. Aí depois que ele vai desenvolver o diálogo baseado
sarcástico.
Muito parecido com Mass Effect.
Ser sarcástico é ser um cuzão, ou você tira uma onda com a cara do cara, ou você é um sarcástico que entende o ponto dele?
Exatamente, tem vezes que eu fui sarcástico e eu não fui. E o personagem não foi sarcástico, ele foi um babaca. Entendeu? Ele foi tipo ridículo.
Exato.
Uma coisa é você ser sarcástico, outra coisa é você ser cruel. O sistema de diálogo, ele deu uma piorada. E outro ponto também. Esse mundo de Fallout é extremamente colorido e
feio. Eu achei bom isso. Na moral, velho. Eu não aguentava aquele filtro verde. Aquele filtro laranja do universo.
Nossa, mas é o Wasteland, velho. É o mundo destruído, velho.
Só ir lá pro Low e Sea lá, pronto, tá tudo na merda, hein?
Eu tô doido pra chegar lá, mas eu não quero. Missão, eu não quero avançar. Eu não quero avançar na história, aí eu parei, tá ligado?
Porra, vocês, viu?
Eu nem sei como é lá, hein?
Mano, você chega num cara, né? Você tá rodando assim, aí você fala com um cara, o cara fala, e aí? Nossa, que legal, né? Hoje o dia estão sumindo muitas pessoas. As pessoas estão preocupadas nessa cidade. cidade. Ah, vai ali falar com a jornalista. Aí a jornalista fala três coisas. Ah, vamos viajar pelo mundo e contar novas histórias.
Caralho, velho.
Você encontra lá um maluco, um prefeito de uma cidade. Você chega e fala cinco coisas com o cara, cara. É, eu acho que estou cansado disso. Preciso trilhar novos rumos. Vamos com você. Cara, sério que você vai assim comigo?
Eu esqueci o nome.
Hancock.
Do cara, não é do prefeito de Good Neighbor, não. É em Diamond City. Tava andando lá e um cara pediu, ô, tem umas moedas aí.
O mendigo. Ei,
toma aí. Ô, eu vou andar contigo agora. Quê?
Mano, eu te dei esmola, é pra você ir embora.
É, cara... Nossa, velho, uma contextualização aí, por favor, velho, tipo, meio quilo só, é 10 gramas de contextualização, Bethesda, por favor, então, velho.
Contextualizar, ter um bom diálogo ali, vai ser extremamente importante pra você se importar, porque as histórias que estão contando nesse Fallout, elas são boas histórias, mas como elas são transmitidas através dos personagens, não é legal.
É isso também que veio me incomodando em relação ao jogo, o problema é que a Bethesda, com Fallout... Agora 4, eu vejo problemas que eu via a Fallout 3 de 6 anos atrás. Puro comodismo da empresa, que eles têm uma espécie de carta branca pra poder fazer jogos ainda com esse tipo de problema. Tipo, cara, tem um glitch que você usa, que é pro seu companion carregar coisas ilimitadas, que tinha no Skyrim, sabe?
Eu encontrei bugs do Skyrim também. Pois é. Quando você tenta abrir uma porta logo em seguida do NPC ter saído pela porta, você não consegue abrir a porta.
Exato.
Dá um passo pra trás, você tem que olhar pro lado, e aí você tem que abrir a porta.
Olha isso, bugs.
É um bug que acontecia no Skyrim.
Bugs que você tinha em jogos de 5, 4, 6, 7 anos atrás, que continuam presentes em um jogo de 2015. A gente precisa ter um certo senso crítico, principalmente a mídia, parar de passar a mão na porra da cabeça desse tipo de empresa, tipo, ah, sabe, se o
mídia
jogo...
de verdade, escreve a ilusão da carta branca do Joga Zera, leia agora! Se ela não tivesse lançado esse ano, anunciasse que seria só pro ano que vem, pro final do ano que vem.
Final do...
Só que sem bugs seria mais aceitável, então.
Com certeza, porque a gente já esperava,
não,
assim,
seria,
beleza.
Não. Pra mim não seria não, velho. Pra mim não seria não. Porque... Eu já esperei essa merda há tanto tempo.
Porque, tipo assim, a gente já esperava, por exemplo, eles...
Mete
eles...
bug nessa merda aí.
Eu duvido que alguém teria apostado que ia sair esse ano.
Não, nunca.
Truco.
Saíram uns boatos que ia sair esse ano. Antes da E3, saíram uns 2, 3 boatos. Aí eu já tava ligado, tipo, caralho, pedindo, tipo, assistindo a E3, por favor, esse ano não, que eu tava sem dinheiro, não.
Eu tava sem dinheiro que.
Já gastei, tipo, dinheiro pra caralho. Por favor, esse ano não.
Novembro.
E tem uma coisa também, né? Se você vê o período de tempo de desenvolvimento do Fallout, que é um período aí de acho que 4, 5 anos, né? Eles fizeram ainda na mesma engine do Skyrim, né?
Uhum.
Exatamente. Então, e por ter feito na mesma engine do Skyrim, você tem ainda glitch de você duplicar item, você tem diversos glitches assim, talvez seja por não partir pra uma engine nova, entendeu? Fallout é um respiro do antigo no console novo. Quando eu vejo, por exemplo, o Doom pela Bethesda, eu falo assim, não, a empresa tá evoluindo, entendeu?
Mas é
eu
aí acho que tá.
Que é esse respiro, entendeu?
Mas é aí que tá. Esse tipo de crítica que eu faço. Por que tal, sabe? Que justifique esse tipo de atitude deles de não consertarem esse tipo de coisa ao longo dos anos. Porque Skyrim já serviu para eles arrumarem a engine para não ter os mesmos problemas, saca? E, tipo, se você pegar o Wolfenstein, que é da Machine Games, mas que também é publicado pela Bethesda, é um jogo tecnicamente delícia. Muito sólido.
É uma delícia.
Tipo,
principalmente, sabe? Também isso. Então, assim, é muito bem lapidado.
Exatamente. Inclusive, é um jogo disso. Sólido, sabe?
Mas então, assim, isso, eu acho que isso, é, na verdade, é, é um reflexo de uma decisão que foi tomada há muito tempo atrás, antes. Não existia geração nova ainda. Ele começou a ser desenvolvido quando só existia PlayStation 3 e Xbox 360. E o que eles tinham naquele momento era aquela engine bugada, e a decisão da equipe de desenvolvimento é, vamos utilizar o que a gente tem, a gente não vai partir para o desenvolvimento de uma engine nova, entendeu? Pode ter sido comodismo, mas foi uma estratégia que eles adotaram.
Pois é, mas é que fica difícil de engolir quando você vê Metal Gear Solid 5 rodando perfeitamente no PS3, saca? Fica, sabe? Fica difícil. Não, tipo, não perfeitamente, mas de forma decente, sabe? Quando você teve Shadow of Mordor, Mortal Kombat 10, sabe? Aquelas coisas horrendas rodando em PS3 e no Xbox, e você pega e tem Metal Gear rodando perfeitamente, tipo, de maneira boíssima, sabe? Uhum. De maneira decente. E é um jogo que estava sendo feito desde 2009, 2010 também.
É, mas saca? Vemos e convenhamos que aquela Fox Engine, velho, tipo eu assim, não sei como conseguiram programar aquela parada, porque o meu computador, ele não é tão incrível assim, mas o jogo ficou muito lindo no meu computador.
Mano, é uma engine aquela fotorrealista, saca?
Tipo, como é que conseguiram programar algo tão genial assim?
Kojima,
que nem você pergunta pra Naughty Dog, mano. Como que a Naughty Dog
exatamente, cara.
Super Last of Us, 3. Uma Rockstar consegue. Esses caras, eles têm um pacto com capeta, velho.
É, de conseguir fazer uma coisa tão linda e ainda rodar de boa. Assim.
De boa, sabe? Tranquilo. Nossa, foda, velho.
Você olha pro cara e fala assim, ó, te dou 512 megas de RAM. Não faz um jogo foda. O cara faz um jogo foda, tá ligado? E tem empresa aí que você, com 4 GB, o seu computador fica arrebentando o brioco.
Esse Syndicate é exatamente isso, que o Syndicate mesmo, o jogo não é, tipo, ele é bonito, mas, cara, às vezes dá umas travadas assim,
engascada minha placa, né?
Minha placa, minha GPU dá uma reclamada, filha da puta.
É engine velha, cara, quando isso, reaproveitar.
Engine velha e mal optimizado pelo Unity, porque o Unity era muito mais bonito que o Syndicate, só que eles deixaram mais feio pra conseguir rodar, e não rodou muito bem ainda não, saca? Vamos ao Now Playing. O que vocês estão jogando, apesar de ser uma pergunta extremamente óbvia? O que vocês estão jogando? Vai, Johnny.
Eu tô jogando um jogo chamado Invisible MC.
Ah.
Sabe quem que pode jogar?
Ah, sei. Saiu na planta.
Ah, eu sei. Eu estou muito interessado pra jogar esse Invisible.
Invisible MC, ele é a mesma proposta do XCOM. Inclusive, os caras falaram em entrevistas abertamente que eles estavam copiando o XCOM, que é um jogo tático, né? Um jogo por turno. Só que tem uma diferença. Ele é um jogo tático de stealth.
Olha só.
Entendeu? Você tem uma história interessante. Você tem uma inteligência artificial que eles querem proteger de uma mega corporação, e você tem uns tantos dias, igual no XCOM, você tinha tantos dias pra ser invadidos e se ferrar, né? A invasão tava vindo. Nesse, você tem tantos dias pra conseguir derrubar essa corporação do mal, e o legal, assim, diferente do XCOM, onde você podia levar o tempo que quisesse, quanto mais tempo você levasse, mais seguro era pra você manter todos os seus soldados, aqui, quanto mais tempo você leva pra completar as fases, mais difícil elas ficam. Então, ser rápido, ter esse risco, faz parte da brincadeira. É um jogo que eu tô me divertindo bastante. Ele tem um visual, ele tem uma arte muito legal. Ele é difícil, mesmo na dificuldade básica, ele é difícil você se adaptar. Personagens, visual, é um jogo que eu acho, recomendo bastante. Invisible NC da Clay, eu acho que eu paguei $10.
É, mas você não tá jogando mais Fallout não, cara?
Não, eu tô jogando Fallout, assim, como eu já fiz a história principal, eu tô fazendo as outras quests, então eu faço duas quests, desligo e vou jogar outra coisa, tá ligado? Porque senão eu só jogo Fallout, cara, entendeu? E tem aqui
exatamente outros, isso.
E tem aqui milhões de jogos que eu tô aqui que eu nem toquei, por exemplo, tem o Broforce, que eu quero fazer review, tem o Jotun, o Banner Saga, acabei de acabar, entendeu? Então tem muito jogo na minha lista, então eu tento otimizar, entendeu? Eu já tive a minha parcela de experiência de Fallout e eu tô completo com isso, entendeu? Agora eu só tô destilando ali as side quests e vou seguindo.
E você, Luiz?
Ah, mano, eu tô meio corrido da vida, então eu tô jogando só Fallout mesmo. De vez em quando eu vou e jogo um Destiny pra descontrair no final de semana, quando tem eventos no Destiny. Porque tem que jogar Destiny, cara.
Deixa eu gameplay.
Tá. É um tipo de. No mobile, não?
Não, pior que não. No metrô eu tô, sei lá, mexendo, jogando no Tinder.
Tinder.
É um joguinho aí. De relacionamento. E só isso.
E tu, Matheus, tá jogando o que agora?
Eu estou jogando Fallout, estou jogando um joguinho celular de vez em quando que chama Rope. Foi até o Luiz que recomendou pra gente, mas é um jogo muito difícil, mano. Esse jogo de celular e de pensar é muito difícil, mas é um jogo bom, mas é difícil pra caralho. Uhum. E eu joguei o Indicate, mas eu já zerei, então eu tô só no Fallout mesmo. Platinando, que inclusive eu deixei o meu PS4 ligado por 7 horas seguidas pra poder fazer aquela conquista de você conseguir máximo de felicidade em um assentamento grande, que eu não consegui ainda, porque eu paquei em 96%, gastei a energia do país inteiro aqui agora e não consegui essa porra.
Puxou a energia toda da Wasteland.
Foi, velho. E é só isso aí. Eu e você, Laurel.
Ah, eu já dei um spoiler, né? Eu falei que eu tô jogando o novo Assassin's Creed e tal. Eu sempre tô jogando Oceanauts, todo podcast eu falo isso, porque é um jogo, tipo, é o MOBA da minha vida, cara. Tipo, muito amorzinho. Conheço, se vocês curtem MOBA, tipo, larguem Dota, larguem League of Legends.
Mano, é porra de Dota.
É porra de Dota, porra de League of Legends, velho. Negócio é Oceanauts. Eu tô jogando também, como já falei, o Fallout 4, mas, tipo, eu tô me afastando, assim, pra ele demorar mais. E hoje, eu tava jogando o beta do Rainbow Six Siege. Esse objeto que tá rolando, eu gosto muito do jogo, mas ele me lembrou outro, por causa da dificuldade dele, que é FPS, que é o Insurgency.
Ah,
eu passei hoje à tarde, eu passei hoje à tarde jogando o Insurgency e eu tinha esquecido o quanto esse jogo é bom. Tipo, ele é ridiculamente difícil. Tipo, um tiro, FPS, você leva um tiro, você morre.
Pode
levar um tiro no dedão do pé, tipo, falou, um abraço, você morreu. Mas é muito viciante, cara. Você aprende a jogar FPS, assim. É muito bom, hein? Eu tinha esquecido, eu acho que vai ser outro multiplayer que eu vou ficar jogando se eu não pegar um ódio por causa de algum motivo aleatório. Mas eu acho que no mobile eu só tô... Cara, pra você ver como Fallout, tipo, domina a vida. Vocês acharam aquele joguinho Grognak?
Ah, RPG? Sim,
Saiu um artigo no Kotaku sobre, mas eu tinha achado já uns dias atrás. Velho, é um RPG.
Um RPG dentro de um RPG.
E um RPG. É bom, é gostoso de jogar aquela merda. Aí eu fico jogando no celular. E tipo, se você for jogar o Grognak e a Ilha do Rubi, sei lá, um negócio assim. Tipo, no Fallout 4, se você for jogar no Pip-Boy, você não salva. Mas no mobile você salva. Então esses minigames é mais pra você jogar. Você abrir o Pip-Boy no seu celular e você ficar jogando do que você ficar jogando no Fallout 4, obviamente.
Dá pra fazer isso offline?
Dá pra fazer isso offline. Dá pra você acessar o Pip-Boy offline.
Da hora.
Tem essa opção. E os jogos ficam salvos no seu mobile, no seu smartphone. Eu tô pensando seriamente em ficar jogando esse Grognak no meu celular.
Exato.
Muito bom, muito bom. Fico fortemente esse minigame do Fallout 4. Tipo, até isso a porra do jogo faz, tá ligado? Você
não, vai
parar de jogar 4 e vou jogar um minigame de Fallout 4 aqui, porque eu tô cansado de jogar Fallout 4.
Moral.
Muito escroto. Moral, moral.
Temos que responder uma pergunta muito importante. Uma pergunta deveramente de um nível de importância.
Eu estou com vergonha de responder.
Estou com vergonha de responder. Que foi uma pergunta enviada na nossa fanpage lá do Facebook pelo ouvinte Daniel Falcão. Ele perguntou assim: quantas refeições vocês já perderam jogando Fallout 4? E eu lhe respondo: muitas. Bastante.
Cara,
eu perdi uma agora, que eu tô falando com você sobre Fallout 4, conta. Eu devia estar juntando.
Eu perdi a conta de quantas fomes eu somei porque na... depois eu como, eu tô jogando agora.
Ah,
agora
cara, eu tenho que parar. Infelizmente, eu dou aquele tapa na barriga cheia, assim, falo, não. É momento de parar.
É momento de parar, não. Dá aquela respirada, aquela andada na rua, assim.
Dormir é necessário, dormir não tanto.
Até porque foda. Tem que ter força pra jogar mais Fallout 4.
Exatamente. E você, se você for casual, você come comida. Se você for gamer de verdade, você come o jogo. Ponto.
Come besteira enquanto joga e engorda.
Você se alimenta do jogo. Você faz fotossíntese.
Pega uns pão cru velho pão... que tem jogado. Pão cru não, né? Um pão puro.
Pão velho lá, pão de ontem.
Pão de ontem.
Jogado, né?
Se você. Não é só.
Tá gelado e vamos jogar.
Mas só se você for hardcore. Só se você for gamer de verdade. Então, é isso, galera. Vamos encerrando por aqui que a gente falou coisa pra caralho. Coitado do Laureano que foi editado. Quero agradecer a presença, a ilustríssima presença aqui, que contribuiu enormemente para o nosso papo aqui do Johnny. Do canal, por favor, se inscrevam no canal dele lá do Facebook.
Valeu, Johnny, valeu.
Muito obrigado.
Queria... Volte sempre, Johnny.
Sempre
convidar, estamos aí.
Se o pessoal quiser te encontrar, quais são,
né? Gostei, Virgo. O cara fala pra caramba, o cara não é famoso. Eu tô aqui só atrapalhando.
Nossa, que isso,
rapaz. É só o brother aqui mesmo, Só a troca de ideia é você, a gente e o nosso público, é a mesma galera, assim, entendeu? Tá troca de ideia.
Pessoal, tô abraçando mesmo vocês nível. Aqui,
ó. Estendendo o braço
pra vocês.
Abraço fiscais.
Pras pessoas fiscais que estão ouvindo isso, tô abraçando vocês, sintam. Sinto eu abraçando vocês, sintam eu fungando na nuca de vocês.
Ai, que delícia, cara.
Opa, já deu uma vibe assim diferente, assim.
Eu ia perguntar como que a gente faz pra encontrar ele. Deixa seus contatos aí, Jones, se o pessoal quiser se interessar pelo seu trabalho.
Então, você pode ir lá no YouTube, você pode colocar Grupo Countercast, ou se você colocar Countercast, tem nosso canal lá. E também tem a página no Facebook, Countercast também. E a gente posta lá os vídeos, etc, mais pra agregar os vídeos. Mas principalmente no YouTube, uma página, tem um vídeo por semana, na verdade, às vezes dois, às vezes três, dependendo do ritmo da vida. E a gente sempre fala tantas vezes de review de jogos, de filmes, que a gente tá consumindo, a gente vai postando lá com os vidinhos. Fez com muito amor, não só por mim, por meus outros amigos também, todo mundo faz vídeo. E a gente posta lá, Countercast. Obrigado.
É nóis.
A gente que agradece. E se você, valeuzão, leitor, também quiser falar com a gente, você envia um e-mail para podcast@jogazeira.com.br que a gente lê no próximo programa.
Por favor, envie e-mails aí, sugestões, críticas, cartas de amor, xingamentos e qualquer coisa.
E por aí, velho.
Receita de bolo e etc.
Pô, receita de bolo seria uma massa, velho.
Pô, seria doido, né?
Receber.
Jogazeira versão pra mim.
Eu falaria a receita no próximo.
No próximo
podcast, a gente falaria.
Então, fica a dica aí. Manda receita de bolo aí pra gente, que a gente lê aí, pra vocês ficarem sabendo. Então é isso. Muito obrigado. Beijundas. E mês que vem,
obrigado,
tamo
gente.
Aí. Mês que vem, tamo aí.
Obrigado.
Alô.
Tchau.
Valeu.
Tchau. Falou.